porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.
Agora tem que dar ele um mínimo de tempo para que ele desenvolva o seu trabalho.
Tem um equilíbrio emocional que, ao máximo de tudo, tem que ter sempre um projeto a largo prazo que a ideia do clube.
Sejam muito bem-vindos ao podcast Caminho para o Gol. Estamos no ar e esse é o nosso terceiro episódio. Se você ainda não ouviu nossos episódios anteriores, nós estamos no Spotify, Apple Podcast e também no YouTube. Muita gente não sabe, mas nós também estamos no YouTube, então confere lá. Faz a busca nessas plataformas. Se você não está ouvindo por nenhuma delas, nós estamos em todos os agregadores de podcast. Então, procurar Caminho para o Gol e você vai ter acesso ao todo o nosso conteúdo, beleza? Como sempre, nós trouxemos um convidado. Mas antes de passar para o meu amigo Rafael para a gente introduzir esse convidado de hoje, que vai gerar uma excelente conversa, eu quero lembrar a todo mundo do nosso momento The Book is on the Ball. O The Book is on the Ball é o momento que nós trazemos sugestões para você que está nos ouvindo, indicações de livros, de estudos, de artigos, para você continuar estudando e se aprofundando no futebol, e também curiosidades, entretenimentos, filmes, coisas para você passar o seu tempo e também estar relacionado com o futebol, beleza? Então, fica até o final. No final do episódio, nós vamos trazer as nossas sugestões e também confere a descrição desse episódio ou do vídeo. E no nosso Instagram, nós vamos deixar lá os links e todos os acessos para o The Book is on the Ball, beleza? Então, vamos começar. Seja muito bem-vindo, Rafael.
Olá, Vitor. Prazer estar aqui falando com você novamente. Espero que o pessoal aí dê uma busca lá no The Books on the Ball. Tem aparecido muitas sugestões legais, muito TBV bom. O pessoal está falando muita coisa bacana, não só a gente, mas os convidados também. E hoje, o convidado, um grande prazer aqui, grande amigo. Eu acho que eu não conheço uma pessoa no futebol que não gosta desse cara. Um cara querido por todo mundo, um cara bacana demais. E sabe muito de fisiologia, de preparação física. Estamos aqui hoje com o Igor Soalheiro.
Olá, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvinte. Boa noite, ouvinte, ou boa tarde, ouvinte, dependendo da hora que você estiver ouvindo isso aí. Prazer, me chamo Igor. E é uma honra estar aqui junto com meus amigos para esse debate, que vai ser bem legal.
Bacana demais, Igor. Com certeza vai ser uma conversa bem legal. Igor, a gente vai começar pela pergunta básica, né? Fala pra gente aí um pouco da sua trajetória e como que você fez a escolha pela fisiologia.
Quando a gente fala dessa minha trajetória, é interessante porque eu vou voltar 10 anos atrás, que como toda criança brasileira, quase toda criança brasileira, tem aquele sonho de jogar futebol. Não foi, não era para ser. E numa conversa com meu pai, num sítio próximo aqui, à noite, eu lembro direitinho, nós decidimos que iria parar de tentar ser jogador profissional, isso eu com 16, 17 anos, e estudar para entrar na Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse processo, consegui entrar para a Educação Física, na UFMG, e desde o princípio, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com a fisiologia do futebol. Então, cheguei, procurei professores que estavam relacionados com a área, troquei ideias, troquei figurinhas com esses professores, participei de reuniões científicas durante esse processo, até que surgiu a oportunidade de fazer um estágio no América Mineiro junto com o fisiologista e professor Vinícius Brandão, hoje trabalhando com triatlo. Fui estagiário dele, em seguida ele saiu, entrou o professor Adriano, hoje fisiologista do Fortaleza. Continuei meu estágio lá e fui contratado pelo clube. Um pouco depois eu recebi um convite para montar o departamento de fisiologia do Clube de Regatas Brasil, CRB, de Maceió. Passei um ano lá, depois um ano no Vila Nova de Goiás, em seguida fui para o Santa Cruz de Recife, E hoje estou como um dos fisiologistas da categoria de base do Cruzeiro, junto com o professor Thiago Santos. Então, a paixão pela fisiologia foi desde o primeiro período lá na faculdade.
Maravilha, Igor. Vou iniciar fazendo as perguntas aqui. Primeiro, uma pergunta mais geral. Até para quem não é da fisiologia, entender um pouquinho mais ou menos e saber o cenário geral na sua opinião. O futebol, por tradição, ele tem uma resistência grande a novas tecnologias e novos conhecimentos. A fisiologia do exercício chegou no Brasil, volta ao final dos anos 80, com o professor Emerson Silame. Ele foi um dos pioneiros aí, um cara que introduziu bastante. Você já esteve em diferentes mercados no Brasil, diferentes estados, diferentes clubes. Hoje você diria que a fisiologia já foi totalmente incorporada no futebol brasileiro? Isso já faz parte da nossa cultura ou ainda sofre algum tipo de resistência?
É legal você abordar essa parte histórica com o professor Emerson. O professor Turíbio também do São Paulo foi um dos que iniciaram esse processo da fisiologia no futebol. E ela vem desenvolvendo. Pelo que eu conheci das escolas, diferentes escolas que eu passei, às vezes existe o cargo de fisiologista nos clubes, mas o desenvolvimento na função ali, o investimento dos clubes nessa função ainda talvez não seja o ideal. Então, muitos clubes ainda não têm o suporte tecnológico, o investimento financeiro, para que o departamento se evolua e consiga fazer um bom trabalho, evoluir ainda mais esse trabalho nos processos. Quanto à questão de resistência, eu vejo ela de uma forma muito menor que talvez há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Os profissionais que estão atuando no futebol e estão permanecendo no futebol já viram a importância da figura do fisiologista nos clubes, que ele está ali para ajudar. Então, essa resistência está diminuindo diariamente, de uma forma longitudinal, que vai trazer benefício para o clube. Só que eu acho que ainda o investimento na área poderia ser maior. Então, eu vejo muitos clubes preferindo gastar um salário alto, vamos dizer assim. Não vou dizer um salário astronômico, como existem alguns atletas que têm, mas um salário alto para alguns atletas. Em vez de, por exemplo, investir num departamento não só de fisiologia, mas de fisioterapia, de análise de desempenho. Então, você gasta 50 mil, 60 mil reais no salário para um atleta, que às vezes nem joga no seu time, e esse dinheiro você poderia investir em tecnologia para a sua equipe, e dessa forma ter melhores resultados no futuro, por exemplo.
Ô Igor, muito legal você falar isso, porque muitas vezes isso tem muita relação com o pensamento a curto prazo, né? Pensa no atleta diretamente, o atleta que causa impacto lá na hora de entrar em campo. E eu não sei você, mas eu tenho a sensação que muitas vezes quando chega um fisiologista e às vezes, igual você teve no CRB para iniciar o departamento, aí é necessário alguns equipamentos, algumas coisas assim, e aí eles veem o valor dos equipamentos e assustam, e acham assim, é engraçado como para um atleta talvez não seja, mas na hora que você vê os equipamentos, fala, nossa, mas isso é muito dinheiro, existe um pouco dessa resistência do investimento nesse sentido?
Sim, porque realmente o valor não são equipamentos baratos, são ferramentas caras. Hoje você vai pensar nos GPS, um custo-benefício interessante, 30 unidades, você vai pagar 100 mil reais, vai investir 100 mil reais, na verdade, não vai pagar. Só que nós temos que olhar para o outro lado, que aquele atleta, estando com esse investimento que você fez na fisiologia e nos outros departamentos também, isso é mérito de todos os departamentos, o clube tende a ganhar. Gasto vai ser se aquele atleta que tem um salário alto ficar no departamento médico, que aí ele não vai estar produzindo para a equipe, não vai poder desempenhar sua performance ali no jogo e contribuir para que o time ganhe. Então, aí eu vejo como um gasto. Se você tem um pouquinho de conhecimento para esse investimento, sei das dificuldades dos clubes do Brasil, sei da pressão que existe em todas as partes do mundo, não só aqui no Brasil, Mas aqueles clubes que nós estamos vendo que estão buscando esse investimento nas diferentes áreas, estão colhendo os resultados. De pouco em pouco estão colhendo os resultados. Então, é saber o profissional também vender esse produto, saber a importância de divulgar e convencer seu superior que compre. É importante o supervisor também, o seu superior, ter o conhecimento da importância daquela ferramenta que vai ajudá-lo a essa distância aí que tem que se juntarem, se encontrarem, para que ambos tenham bons resultados.
E, ô Igor, você que já passou por diferentes realidades do futebol, de formas de ver a fisiologia, a gente sabe que em Belo Horizonte, graças ao trabalho do professor Emerson e de vários alunos deles que vieram depois, a fisiologia já é um bom conceito, né? Quem é de BH vê a UFMG e as outras faculdades da cidade como um produtor de fisiologistas. Mas em outros estados do Brasil, talvez seja um pouco diferente. O que eu quero te perguntar é nesse sentido, quando você vai conversar com um dirigente sobre investimentos no departamento de fisiologia ou até mesmo criar um departamento de fisiologia, ainda entra muito naquela pergunta de tipo assim, ah, eu vou gastar esse dinheiro aí, mas isso aí vai me fazer ganhar o jogo? Os caras têm essa visão imediata de investimento em fisiologia, eu ganho o resultado em campo imediato. Os caras já têm uma noção de que isso vai criar ferramentas para eles e vai colher o resultado lá na frente.
Sim. Então, eu vou dar um exemplo prático que eu presenciei, que eu participei do processo no Vila Nova de Goiás, da compra de umas novas ferramentas. Então, qual que foi o processo nosso? Foi identificar essas ferramentas que eram interessantes para o clube e financeiramente boas para comprar, para a realização da compra do clube. E nisso ali, é buscar mostrar a importância daquilo. É mostrar que a gente vai identificar aquele atleta que precisa de um treinamento maior, identificar aquele atleta que está no estado de fadiga, então talvez tenha que reduzir esse treinamento. E a outra parte que eu vejo é mostrar que ela é benéfica para o treinamento e para o treinador, para a busca desse resultado. Então, quando você tem uma ferramenta que te mostra em tempo real a distância percorrida, a distância em alta intensidade, já é muito melhor daquela ferramenta que você tem que esperar o treino acabar para então você ver quais foram as métricas daquele treinamento. Então, nessa venda para o seu superior, cabe ao profissional conseguir mostrar isso, que ele não está gastando, que ele está, na verdade, investindo e que, a longo prazo, vai trazer benefícios. O resultado imediato, eles cobram isso é normal, mas você tem que deixar bem claro também que não vai ser do dia para a noite que as coisas vão acontecer. É um processo longo, médio a longo prazo, mas que sim, que vai trazer bons resultados.
Muitas vezes quando existe essa visão, né, de longo prazo, até mesmo a palavra que se usa é diferente. Igual você falou, não fala gastar, fala vou investir, porque sabe que tá colocando dinheiro em algo que vai trazer um resultado a longo prazo, a médio prazo, vai dar frutos a partir do momento que tiver adaptado à rotina do clube. E aí, Igor, passando para uma outra parte, você trabalhou bastante tempo no futebol profissional e hoje tá de volta nas categorias de base. E no futebol profissional, a grosso modo, muita gente já sabe qual a função do fisiologista, que ele atua no monitoramento dos treinos e jogos, entre outras coisas que se faz, mas se fala muito do controle de descanso entre um jogo e outro. E isso é o que as pessoas mais sabem no futebol profissional, a função do fisiologista, vamos dizer assim, principal. Mas e nas categorias de base? Quais são as preocupações do fisiologista quando ele está na base? Como que isso muda? Como que muda a atuação?
Excelente pergunta, Rafael. Além desse processo, que é muito semelhante ao profissional de controle de carga de treinamento e monitoramento, eu vejo na base fisiologista como mais uma profissional que vai auxiliar na formação daquele indivíduo, daquele atleta. Então, eu procuro, por exemplo, orientar os meninos sobre a importância de dormir, a importância de se alimentar bem, para que no futuro ele seja um atleta melhor e mais completo, que isso vai trazer benefícios para eles, diferentemente do profissional, que aquele atleta já vem de uma determinada formação, que às vezes é uma formação pobre, e é uma cabeça um pouco mais fechada, vai receber novas ideias. Então, na base, a gente consegue mudar um pouco mais isso desses meninos. Então, nesse ponto aí, o primeiro que eu vejo é a formação do atleta e a formação da pessoa. Explicar para ele por que que é importante ele tomar determinadas ações e que aquilo vai trazer bons resultados para ele no futuro. Se não for ali no clube que ele está hoje presente, mas no futuro, em outro clube qualquer que seja. Então, é um primeiro ponto. Uma outra função do fisiologista que eu vejo, na base que tem um cuidado, é em relação a questões maturacionais, porque a gente não está trabalhando com um mini adulto, como algumas pessoas podem pensar. Nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes. Então, é fundamental esse cuidado, entender o estado biológico daquele menino, daquele atleta, para conseguir prescrever trabalhos adequados para a sua situação. Eu não posso dar um treino pesado para um menino que tem um maturador tardio, por exemplo. Eu tenho que saber distinguir a relação dessas maturações desses meninos, desses estados maturacionais desses meninos, desses atletas, para então prescrever treinamentos com uma melhor qualidade. Mas o ponto principal, na minha opinião, hoje, de um fisiologista de base, é auxiliar na formação desse atleta para que ele seja o melhor profissional e desempenhe da melhor forma possível quando for requisitado pelo treinador.
Entendi. É bastante interessante. E agora eu quero, ainda ficando no tema da categoria de base, eu quero a sua visão sobre o contexto geral de futebol brasileiro, pensando no Brasil. É recente, né, essa chegada da fisiologia nas categorias de base. Como que você vê esse processo? Como é que está a utilização da fisiologia na categoria de base? Como está o processo de evolução? Como é que está esse cenário a nível Brasil?
Vitor, pelo que eu consegui acompanhar, é um processo que está bem devagar ainda, sabe? Os maiores clubes do Brasil hoje já têm um profissional atuando na fisiologia de base, grande parte desses clubes principais do Brasil, na minha opinião, pelo que eu vi. Mas aqueles clubes intermediários, medianos, vamos dizer assim, até pelas suas dificuldades financeiras que ainda se encontram, de estrutura também, esse profissional ainda é ausente. Ou se tem, ele não tem as ferramentas adequadas para desenvolver bem o trabalho, na minha opinião. Às vezes ele tem apenas o básico ali, que ajuda, mas que poderia ter mais ferramentas para ajudá-lo e desenvolver melhor esses atletas para a equipe principal. E essa é uma dificuldade que eu vejo no Brasil de uma forma geral, sabe? Então, por exemplo, assim, a estrutura que nós temos hoje no clube, no Cruzeiro, é a estrutura de equipe profissional, na categoria de base, tranquilamente. O Cruzeiro nos fornece muitas boas ferramentas para isso. E nisso, o trabalho se desenvolve com uma melhor qualidade. Algo que talvez você não encontre num clube de terceira divisão, por exemplo, que às vezes nem o departamento de fisiologia do profissional ainda está totalmente montado, ainda tem suas dificuldades de equipamento e material disponíveis. Então, eu acredito que é um processo que estão reconhecendo a importância, mas pelas dificuldades que cada um tem da sua história, dificuldades individuais que cada clube tem. É um processo que ainda vai demorar a se consolidar de um fisiologista na categoria de base das equipes de primeira e segunda divisão, por exemplo, todas tiverem. Eu imagino que não são todos os clubes que têm isso aí. Então, eu acho que é um processo devagar, mas que está caminhando, sabe? O pessoal está começando a entender que também é importante ter.
Ô Igor, você tocou num ponto para mim que assim é uma coisa que tem me intrigado bastante, que é você colocou a função como primordial do fisiologista na base a questão da formação dele conseguir não é colocar na mente, mas explicar e fazer o atleta entender diversos pontos que para um adolescente não é muito fácil de entrar na cabeça dele. De que é importante para ser jogador, de que é importante para se tornar um atleta profissional. E muitas vezes, na base, muito mais do que no profissional, o atleta talvez tenha uma sensação de hierarquia, de receio com o treinador, porque existe a questão da dispensa e tudo mais. Então, como que entra o fisiologista nisso? Em algum momento, às vezes, o atleta pode confiar muito mais no, em. Compartilhar informações com o fisiologista do que com o próprio treinador, assim como acontece com alguns atletas lesionados que se tornam grandes amigos do fisioterapeuta em detrimento da comissão técnica que fica no campo o tempo inteiro. Como que você vê essa relação que pode ser criada aí do fisiologista que muitas vezes pessoas acham que o fisiologista ele está como se fosse separado, né? Separado do grupo, separado da comissão técnica, e não é bem assim.
Exatamente. É interessante esse ponto, Rafael, e a figura do treinador é fundamental. O treinador, eu acho que essa distância e aproximação entre atletas e treinador vai muito de como o treinador guia esse processo. Então, conheço treinadores que são fantásticos. Só, por exemplo, do 17, que eu trabalho mais próximo junto a ele, o Mário, é uma pessoa fantástica. A forma como ele leva os atletas é de bater palma, é muito legal. E isso faz os atletas comprarem mais a ideia de projeto e entender a importância dos processos. Quanto a mim, o fisiologista é tudo aquilo que rodeia o processo de treinamento em campo, a gente trabalhar com eles. Então, é a questão da alimentação, é orientar, falar, ó, se você não se comentar direito, sua composição corporal vai estar prejudicada, e isso aí vai trazer malefícios para vocês. E junto com a comissão técnica, é importante eles falarem a mesma língua que a gente, e nós falamos a mesma língua que eles também. É um processo de unidade que eu vejo. Então, quando esses dois profissionais, três, quatro profissionais estão unidos, falando a mesma língua, a forma de levar o processo é muito mais tranquila. E isso faz uma adesão de atleta a querer participar do projeto e a fazer as ações que foram estipuladas de uma forma muito mais fácil. Então, o primeiro ponto que eu vejo é a unidade entre os profissionais e como levar. Não adianta eu só querer xingar os meninos, porque eles estão alimentando mal, não estão dormindo bem. Um treinador só xingar os atletas lá no campo porque não estão conseguindo treinar, mas sim entender todo aquele processo, todo aquele contexto que os atletas estão inseridos, identificar pontos positivos e negativos e corrigir esses negativos para o melhor desenvolvimento desse trabalho. Então, ver essa forma, essa relação. Uma via de mão dupla, basicamente.
Ô Igor, aproveitar um gancho que você deu aí, que você falou sobre os conselhos, a forma que você ajuda os atletas no dia a dia. E uma das coisas que você tocou, que você conversa com os atletas, é sobre sono. E eu sei que você é um cara que se preocupa bastante com isso, estuda bastante, o sono. Então, de uma maneira geral, te perguntar como que o sono ele pode determinar e influenciar a performance do atleta.
Vitor, legal pergunta. O sono é fundamental para todos os seres humanos. Aqueles que estão ouvindo, acho que é importante vocês saberem disso. Se a gente for pensar na nossa evolução como ser humano, desde nossos antepassados ali, todos dormiam, e essa adaptação do sono sempre continuou. Esse processo do sono sempre continuou. Então, mostra o quanto o sono é importante para nós seres humanos e para inúmeros animais. Se não todos. Sobre a performance do sono e atleta, essa relação é crucial. Então, O sono é o momento que o tecido muscular vai ser reparado com a liberação de alguns hormônios anabólicos que ali que ocorrem nesse processo desse sono, como GH, por exemplo, testosterona. Também é no sono que todas aquelas informações que foram adquiridas durante o dia são processadas e consolidadas no nosso cérebro. Então, é de fundamental importância que esses atletas tenham consciência que ter um bom sono vai influenciar em tudo que eles fizerem no dia seguinte. Então, se aquele atleta não dormiu bem, as chances de lesão dele aumentam. Se esse atleta não dormiu bem, vai estar com um estado de sonolência maior. Se eles não dormirem bem, as tomadas de decisões deles vão ser prejudicadas, o que vai prejudicar o trabalho deles. Então, é fundamental. E é importante se abordar esse assunto, porque grande parte da população mundial, desculpa, grande parte da população mundial apresenta algum probleminha com o sono. E às vezes a gente não sabe. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, esse cuidado com o sono, que tanto para nós profissionais que ficam à beira do campo, quanto para aqueles atletas que estão ali inseridos, é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho. Se esse atleta não dorme, a chance de sucesso no seu desenvolvimento esportivo tende só a diminuir. Então, com a curiosidade, tem um estudo feito com jovens atletas que mostrou que aqueles atletas que têm uma possibilidade de chance de lesão de quase 2 vezes. Simplesmente porque todos aqueles hormônios que ajudariam nesse processo de recuperação são atenuados por eles estar restritos de sono ou privados. Então é importantíssimo se juntar seus atletas, mostrar a importância do sono e passar estratégias de higiene do sono, que são basicamente algumas ações que você pode fazer para que você busque uma melhor qualidade desse sono desses atletas. E dando um exemplo de um estudo que eu participei, junto com o professor Marco Túlio, professor Andressa, com um atleta de futebol, nós vimos que das lesões que aconteceram, 44% poderia ser explicada pela eficiência do sono desses atletas. O que é eficiência do sono? Eficiência do sono é a relação do tempo deitado com o tempo dormido. Então, tem que estar acima de 85% do tempo que você ficou deitado. 85% desse tempo tem que estar dormindo, por exemplo. Então, essa eficiência é calculada dessa forma. E se esse atleta tem uma baixa eficiência, sua recuperação é prejudicada e a chance de lesão dele aumenta bastante.
Ainda explorando essa questão do sono, você falou da restrição de sono, né? A privação, pelo que eu acredito que eu entenda, é a pessoa não dormir hora nenhuma. E a restrição seria a pessoa ter um sono ruim, né? Um sono interrompido, ou um sono que ele não chegue no sono REM, algo desse tipo, não é isso?
Quando eu falo em privação, é realmente você não dormir hora nenhuma, ou você privar aquele indivíduo de algum estágio do sono, mas você só consegue junto a um exame chamado polissonografia, que através dos resultados que vão mostrando lá, você consegue identificar em que estágio do sono aquele indivíduo está. Então, eu posso dizer que ele está privado de sono de uma forma total, ou privado de sono REM, por exemplo, que é um dos estágios do sono. Vamos dizer assim. E quando eu falo restrito de sono, é que, por exemplo, você só vai dormir a partir de 2 horas da manhã. Você vai acordar às 8 horas da manhã, independente. Então, eu estou te restringindo de sono nesse momento. Não estou preocupado, de uma certa forma, com os estágios do sono, mas sim o momento que você vai dormir, por exemplo. Então, é algo que é muito comum. Isso é importante falar, é muito comum nos atletas. Tanto os profissionais quanto os de base, eles terem essa restrição de sono, dormir menos que normalmente necessitam.
E sobre essa restrição de sono, por exemplo, o treinador, ele pode tentar criar estratégia para diminuir e tudo mais. Mas, por exemplo, quando o atleta, então você diria que um treino muito cedo, ele pode ser prejudicial para o atleta. Se eu obrigo ele a acordar muito cedo para o treino, eu posso estar restringindo o sono dele? Isso pode ser pior do
que... Com toda certeza. Sim, com toda certeza. Até na literatura já se fala que evitar treinos muito cedo, de preferência após as 8 horas da manhã. Em alguns casos, até mais tarde, dependendo da situação. Porque a gente tem que entender, pela nossa sociedade hoje, é muito difícil você fazer a pessoa dormir mais cedo. Hoje, nós temos celular que fica o tempo todo ali com aquela exposição de luz, atenuando a melatonina, que é um hormônio que vai te ajudar nesse processo do sono. E aí tem a televisão, tem a quantidade de luz que nós somos expostos durante a noite. Tem uma situação interessante de falar como que o mundo mudou e quanto é difícil fazer as pessoas dormirem mais cedo, que não sei se vocês vão lembrar, mas 10, 15 anos atrás, ou até mais um pouquinho, chegava determinada hora na televisão, tinha aquele quadrante todo colorido na TV. Não tinha mais programação. Hoje não. Hoje é 24 horas. Então são situações que podem sim atrapalhar nessa restrição de sono desses atletas. Podem gerar essa restrição de sono, na verdade, esses atletas, prejudicar seu sono de uma maior qualidade.
Ô Igor, e eu acredito que não só o celular, mas o celular seja um fator, seja um dos grandes vilões aí nessa história, não só neles, mas nos adolescentes, com certeza, porque é quase que um item de série. Todos eles vêm com um e estão sempre utilizando. Mas e no caso do futebol profissional, quando a equipe tem muitas viagens, isso dificulta o próprio atleta que tenta regular o seu sono, mas não consegue. Como que isso acontece?
Sim, afeta em todos os sentidos. Pegando mais um pouquinho na literatura, já vi descrições que falam que os maiores relatos de problema do atleta é o problema com sono, profissionais, problema com sono e problemas com dor. A dor a gente sabe que é algo que acompanha o esporte de alto rendimento. E esses processos de aeroporto, viagem, jogos noturnos interferem diretamente, porque inibe, por exemplo, essa melatonina que foi mencionada anteriormente. Se ela é inibida, essa indução ao sono é prejudicada. Então o atleta tem muito mais dificuldade em dormir. E às vezes o tempo disponível para recuperação não é ideal. Então a gente pode pensar o seguinte: esse atleta jogou hoje, terça-feira à noite, aqui no Brasil, quando está acontecendo jogos de Libertadores agora, esses caras vão dormir 3, 4 horas da manhã. Só que às 6, 7, vamos dizer assim, agora não, mas em tempos normais, 6 e 7 estava levando a criança, a filha dele, para a escolinha. Então, se a gente parar para pensar, esse atleta teve 3 horas de sono. E, logicamente, cada um tem sua individualidade, mas, de uma forma geral, é necessário. Alguns autores falam de 9 a 10 horas de sono, tempo total de sono, para esse atleta ter uma qualidade adequada de sono. E eles nunca conseguem isso, por essas dificuldades que a sociedade impõe para eles e a profissão impõe para esses atletas. Então, aí vamos entrar junto com isso as viagens, que geram situações de hipóxia, ambiente muito seco, que geram desidratação, que atrapalha a recuperação, a própria luminosidade dos jogos e aeroportos. Então, você vê muito aqui no Brasil, até pela malha aérea nossa, os clubes jogam, vão sair de madrugada, é uma noite a menos de recuperação. Então, pensa isso de uma forma longitudinal, durante todo um ano de campeonato. Os clubes do Nordeste, principalmente, passam muito essa dificuldade, os clubes do Norte passam muito por essa dificuldade. São situações que interferem diretamente nessa recuperação. Consequentemente, vai interferir na qualidade daquele esportista e, no final, interfere no resultado. Então, fica muito mais difícil para esses clubes conseguirem boas campanhas durante os campeonatos devido a essas dificuldades todas que são impostas. Então, é um problema realmente muito grande e que atrapalha até o ritmo de trabalho da pessoa. Então, tem dia que ele joga à noite, tem dia que ele joga de manhã, tem dia que ele joga à tarde. E não tem um ritmo biológico certinho, um ritmo circadiano certinho, que ele vai entender que agora é o momento da minha modalidade. Então, isso tudo prejudica, com toda certeza.
Então, tem um fator interessante nisso aí, que existe, o pessoal conta, né, que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele, você pode ser convidado para a casa dele, deu tal hora, ele fala, ó, pode ficar, fica à vontade na minha casa, mas eu estou indo dormir. Eles contam que o Tom Brady também, Tom Brady deu 8:30, 8 horas da noite, ele vai dormir, não importa o que esteja acontecendo. Ele está indo dormir porque ele precisa se recuperar. Óbvio, isso são casos de cara assim totalmente fora da curva, né? Mas sono ainda é um assunto muito recente no Brasil, no que é discutido para essa recuperação. Existe algum alcance na família? Porque a família tem uma influência muito grande sobre isso, sem dúvida nenhuma. Igual você falou agora não, ele tem que levar a filha, não tem que levar a filha para a escola. Mas às vezes a filha está tendo aula online, dentro de casa, no momento que ele poderia estar dormindo. Então, assim,
Exatamente.
como que poderia ocorrer uma conscientização da parte da família para auxiliar o próprio atleta nessa questão do sono dele?
Sim. É legal você falar disso aí, da questão da família. Tem um livro do McEwan, um pesquisador, se eu não estiver errado, acho que ele é australiano, que ele coloca uma imagem no livro dele que você tem a carga de trabalho, a carga de treinamento de um lado, e do outro lado tem a carga que é uma carga social, que é o cotidiano dele. Todos esses fatores geram estresse nesse indivíduo, nesse atleta, e se ele tem uma boa recuperação ou não, a gente vai saber se ele vai ter uma evolução ou uma involução e, consequentemente, uma lesão, por exemplo. Então, é importantíssimo o conhecimento da família quanto a isso. E o clube pode buscar, falando de futebol, maneiras de ajudar. Então, eu vi situações que o clube nos organizamos para aqueles atletas que tinham crianças novinhas em casa, que a gente sabe das dificuldades que tem de chorar de madrugada, com fome, vontade de ter suas necessidades, né? Então, o que que nós propusemos? E alguns atletas aderiram. 1, 2 dias antes, já concentra para eles, para esses atletas, para tirar desse ambiente que vai prejudicar a recuperação dele. E muitos atletas foram prontidão rápido, foi muito rápido. Não, eu topo, acho válido e vou fazer. Então, esse é um pequeno, uma maneira que a gente pode tentar trabalhar. Uma outra, que é um pouquinho mais complexo, e aí também vai entrar na individualidade familiar de cada um, que a gente sabe das dificuldades que o brasileiro tem, de uma forma geral, é essa conscientização com a família. Então, existe a possibilidade da sua mãe, dando um exemplo aqui, hipotético, da sua mãe ou da sua sogra vir para o seu apartamento te ajudar nesse processo, para ajudar a sua esposa nessa dificuldade. Porque o filho é um processo do pai e da mãe, não apenas da mãe. E o atleta precisa dessa recuperação. Então, é conscientizar e ver a realidade de cada um. O que que é possível, o que que não é possível. E dessa forma, buscar maneiras para otimizar essa recuperação desse atleta. Otimizar esse sono desse atleta para ele que consiga desempenhar da melhor forma possível.
Ô Igor, só para a gente fechar esse assunto do sono, o sono ele age diferente nas pessoas de acordo com a idade, né? Como você falou lá, quando você está falando da base, o processo maturacional, qual que é a diferença? Como que o sono ele vai agir nas diferentes idades? O que que a gente, enquanto treinador, enquanto profissional de futebol, precisa saber para cada faixa etária do que os meninos precisam em termos de sono?
Então, Dizer por idade assim, é uma forma até mais difícil de para ser bem sincero, de responder. Você sabe que quanto mais novo, tende a ter um tempo maior de sono, de necessidade de tempo total de sono, isso com o tempo tende a diminuir. Então, vamos dar um exemplo aqui, hipotético, enquanto um adolescente vai necessitar ali de 9 a 10 horas, por exemplo, dando um exemplo bem hipotético, um adulto é de 7 às 9. Eu acho que o importante nesse processo é você conscientizar seu atleta, mostrar uma faixa de tempo ali, ideal, 8, 9 ali, e saber como aquilo vai te ajudar no processo de treinamento. Então, uma situação que aconteceu é. Deu folga, alguns atletas já passaram a noite viajando para voltar a se apresentar ao treinamento pela manhã, por exemplo. É importante a gente informar essa situação para o treinador, que às vezes talvez não saiba, e orientar, ó, se os atletas vêm de uma situação de não ter dormido bem. Então, o processamento daquelas informações está um pouco comprometido, eles não vão conseguir concentrar tão bem no que está pedindo. O que que eu te aconselho? Faça atividades menos complexas, com menos informações, com informações menos complexas. Que esse entendimento vai ser mais fácil e a qualidade do treinamento vai desenvolver. Mas, pensando em tempo assim, é orientar, colocar uma faixa de horários para aquele atleta, por exemplo, 9 a 10 horas, como foi mencionado anteriormente, 8 a 9 horas. Dessa forma, orientar para ele que consiga cumprir esse tempo. E o treinador também auxiliar nesse processo. Então não adianta eu pedir ele dormir 8, 9 horas e colocar o treino 7 horas da manhã. Porque não vai ajudar. Não vai bater, não vai conseguir dormir 10, 9 horas da noite pelas necessidades sociais que ele tem. Então eu consigo atrasar um pouquinho o treino? Consigo. Atrasar não, colocar um pouco mais tarde? Consigo. Vamos colocar um pouquinho mais tarde. Mas nesse sentido.
Esse tema do sono, ele é sensacional. Nós vamos ter que voltar nele em algum momento depois, bater outro papo, trazer mais gente para conversar sobre o assunto. Muito, muito bom. E a gente você já estava entrando também um pouco, né, na questão das lesões, né, no futebol que tem. E assim, algumas lesões, elas são possíveis de se prever, outras não. E os clubes, eles O investimento que se faz muitas vezes é pelo menos para evitar essas lesões que são possíveis de prever, para que elas não ocorram mais. As que são de choque e tudo mais, do jogo, não tem como você ter controle sobre isso, mas outras musculares e algumas outras sim. Como que você vê, a atuação do fisiologista nesse aspecto, Igor?
Legal. O primeiro ponto é a gente entender que essa lesão ela não é de uma forma linear. O que que seria isso? Pela CK dele estar alterada, por exemplo, a CK é uma enzima bastante utilizada no futebol. Se a CK dele está alterada, quer dizer que vai lesionar? Não. A lesão a gente tem que entender que ela tem pesos diferentes em contextos diferentes. E que existe uma rede de fatores, como foi proposto pela professora Bittencourt, que podem direcionar para essa lesão ou não. Um histórico de lesão que esse atleta já tenha, um estado de fadiga que ele possa estar, uma má qualidade de sono, como já foi falado anteriormente, estado de hidratação mal realizado, mal feito. Então, como que a gente faz? A gente procura inúmeros marcadores no contexto, de uma forma geral, para tentar orientar a comissão técnica uma possível lesão, que mesmo assim não quer dizer que vai ocorrer. Então, você junta todos esses fatores, que CK alterada, estádio mal alterado, percepção de fatiga alto, fadiga muscular alterada também. Aí vamos pensar que ele veio de 3 jogos consecutivos num período de 7 dias. Então, todo esse contexto, todas essas informações são convergidas para direcionar qual a ação que vamos fazer. Se esse atleta vai ser poupado daquele treino, vai ser poupado de um futuro jogo ou não. E é importante a parte do treinador nisso aí também, que já até mostrado na literatura que atletas que, treinadores que são mais democráticos nessas ações de formação, a questão de lesões no grupo dele tende a ser menor. Então, vai para fisiologia, junto todas essas coletas que foram feitas, vem a informação do fisioterapeuta, vem a informação do médico, também vem do treinador, que é importante a opinião do treinador, e também é bom ouvir o atleta, a gente saber como que ele está se sentindo. Dessa forma, a gente tende a entender como vai ser essa intervenção e qual vai ser o direcionamento. Vai ser poupar? Vai ser jogar 10 minutos? Vai ser jogar 10 minutos? Porque tudo isso interfere. Por exemplo, eu tenho um camisa 10, o acho que está tudo alterado, mas é um final de campeonato. Vou poupar ou vou arriscar? Então, tudo isso é importante. Esse atleta vai ter essa situação poupar, de não jogar, ou se vai jogar com determinados pedidos feitos pela comissão junto ao treinador, por exemplo.
Ô Igor, você estava falando sobre os parâmetros aí, de a forma com que você vai analisar e pensar a cada momento. Essa é uma discussão que já vi acontecendo de alguma certa maneira, então querendo a sua opinião, pensando na questão de monitoramento, né, dos treinos e jogos, quais são os parâmetros de carga interna e externa que você acredita que devam ser analisados?
É importante a gente mostrar para o ouvinte, de uma forma bem simples, quando eu falo carga externa, é aquele treino que foi prescrito para aquele atleta, vamos dizer assim. Então, é a distância percorrida que ele vai ter, a distância de alta intensidade, número de acelerações, número de frenagens. Quando eu falo em carga interna, é como o nosso organismo, como o organismo desse atleta está respondendo àquele estímulo. Então, vamos dizer o seguinte: eu posso pegar o Rafael e o Vitor e passar o mesmo treino, um intervalado de 30 metros, 10 tirinhos. A resposta interna deles, de carga interna, pode ser diferente. Enquanto um vai mostrar uma frequência cardíaca média de 80%, o outro vai dizer de 95%. Como a gente faz isso? Quais são as ferramentas? Carga interna. Além de marcadores bioquímicos que a gente pode analisar, a gente pode olhar a frequência cardíaca, por exemplo, que é uma fitinha que fica no peito do nosso atleta, vai passando em tempo real essa frequência daquele atleta. Carga externa, temos aqui, mas existem anexados à fita também de frequência cardíaca já. E ali eu vou analisar a distância percorrida total, vou analisar a distância acima de 20, vou analisar distância acima de 25 km por hora, vou quantificar quantas vezes eles atingiram um sprint, quantos blocos de sprints repetidos foram feitos, acelerações que eles fizeram, frenagem que eles fizeram, e todas essas informações analisadas de forma individual para cada atleta, a gente vai conseguir entender o que que aquele treino gerou de informação para a equipe, para a posição e para aquele específico daquele atleta.
Não, isso é legal porque você colocou de uma forma didática, né? Então fica fácil de todo mundo entender como que isso é importante. Agora, se você me colocar nesse treino de tiros aí, minha resposta vai ser assustadoramente ruim. Não, dou essa sugestão, viu? Mas, ô Igor, você citou vários fatores, vários indicadores importantes, e na cabeça do treinador, obviamente, não são esses fatores que aparecem primeiro. Isso não é primeiro pensamento dele quando ele está pensando em montar a equipe. Mas ele tem que pensar nisso também e associar. Pensando nisso, qual que é a melhor forma que você entende de um fisiologista se relacionar com o treinador e também com o restante da comissão técnica?
Sim, legal. A primeira ponto que eu vejo é qual o entendimento da comissão técnica para aquelas variáveis que serão apresentadas a eles. Como que eles entendem o que aquele número representa. Dessa forma, a gente busca conversar, contextualizar, entender quais que eles acham mais importantes. É um ponto fundamental. Qual eles realmente entendem. E dessa forma, passar a informação de uma forma clara. Acho que a maior dificuldade que tem na nossa profissão é isso. Não passar de uma forma impositiva. Achar, Rafael, tira o atleta porque ele está com tantas distâncias percorridas. Opa, não. Professor, tem uma opinião aqui. Eu sugiro que você tire o Rafael por causa disso, disso e daquilo. Se você achar conveniente, pode tirar. Se não for te atrapalhar, pode tirar. Então, essa informação, como ela é passada, é crucial. Se eu passar de uma forma agressiva, ou querer falar muito difícil, vamos dizer assim, para aquele treinador, ele não vai entender, ele não vai entender, não vai fazer o que você está pedindo, e ainda pode gerar um atrito. Então, tem que passar de uma forma clara, com as variáveis que ele entende. Não adianta eu querer falar de bloco de sprint repetido com um treinador que nunca ouviu falar nisso. Ele vai fingir que entendeu, mas na verdade ele não entendeu. Então, eu entendo de distância total, distância acima de 20, distância acima de 25. Eu entendi a aceleração, entendi a frenagem, ótimo, vamos focar nessa. E assim trabalhar contra isso.
Ah, isso aí é muito interessante, porque a gente fica falando sobre as questões técnicas, né, do nosso trabalho, treinador preocupado com ações técnicas e táticas da equipe, o fisiologista com os parâmetros dele que ele analisa, a forma com que ele vai atuar, mas a gente nunca pode esquecer que nós trabalhamos com pessoas, né, o lado humano, a forma com que a gente fala com as pessoas, isso vai interferir no nosso trabalho. Você pode ter a melhor ideia na sua cabeça, se você não souber transmitir, ela não vai acontecer. Então, esse é um ponto muito importante da gente debater, e eu só fui aprender isso um pouco mais tarde. No começo, eu tive que aprender isso na prática mesmo, né? Não é o que você aprende na universidade, mas é muito interessante. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, mais uma vez, de âmbito geral. Porque os clubes hoje em dia já se falam muito em departamentos de ciência, departamento de saúde, como se fosse um grande guarda-chuva da performance. Como que você entende que a fisiologia se encaixa nesse tipo de estruturação de departamentos transdisciplinares?
Eu entendo como mais uma engrenagem de todo um processo. Então, de novo, aquela situação da unidade, dos diferentes departamentos, todos buscando falar a mesma língua, comprando a mesma briga. Logicamente, divergências vão existir, e é importante ter essas divergências que fazem todos crescerem, mas são tomadas de decisão que envolvem todos esses departamentos, todos esses processos. Não adianta eu tenho um pensamento, o médico tem outro, o fisioterapeuta tem outro, o treinador tem outro. A gente não vai entrar num consenso. E quem entende ia perder é todos nós. Então, uma situação que eu busco falar sempre com o pessoal é que um ajudando o outro, todos nós tendemos a ganhar. Todos vamos ganhar. Então, a fisiologia tem a situação da... Foi criado nessa situação que é o departamento da ciência do clube, mas eu vejo que todos os departamentos são importantes, todos têm suas ciências específicas. E junto a essas informações ali, vai ajudar no direcionamento do trabalho e na tomada de decisão. Então, a fisiologia eu entendo como mais uma engrenagem de todo um processo complexo que envolve um trabalho de comissão técnica no futebol.
Esses departamentos, eles têm aparecido cada vez mais, né, tentando juntar, mas é sempre importante entender que a performance é uma só, mas ela tem, como você disse, as suas engrenagens. O relógio, se uma engrenagem para de funcionar, ele para de funcionar. Então, todas têm que entrar no mesmo ritmo. Isso é bem legal. E para fechar aqui, fechar nosso bate-papo aqui, Igor, o pessoal que está ouvindo aí, essa pergunta aqui é o pulo do gato, hein? Essa aqui é importante. O cara que está ouvindo aí, ele deseja ser fisiologista, ele gosta da área, o que que você indica como uma base de preparação ou de estudo para ele se tornar um bom fisiologista, não só do futebol, mas do esporte, se ele se interessar por outra área também? Como que você sugeriria essa pessoa direcionar a carreira e os estudos dela?
Eu acho que o primeiro ponto é fundamental, é ter resiliência e ter persistência. É o primeiro ponto, porque não é fácil você chegar ao alto desempenho no futebol e nas outras modalidades também. É importantíssimo participar de grupos de pesquisas, de laboratórios de pesquisas, se a sua universidade oferece. Se não oferece, procura universidades próximas à sua casa que ofereçam. Normalmente as portas são sempre abertas para pessoas interessadas nesse processo. Leituras de bioquímica, leituras de fisiologia humana, fisiologia do exercício. É importante conhecer sobre avaliações físicas. Importante participar de congressos, até para conhecer pessoas e aumentar seu network. E também, consequentemente, aumentar seu conhecimento. E temos que buscar oportunidades. Então, eu busquei oportunidades na época da minha graduação, que consegui, fui beneficiário, consegui um estágio. Às vezes as pessoas ficam com aquele receio de pedir uma oportunidade, conhecer o departamento, simplesmente, ou de poder te ligar e trocar uma ideia. Não tem essa vergonha, sabe? Não, nós já temos, vamos buscar o sim. Então, acho que é fundamental isso. E continuar estudando constantemente, não parar por momento nenhum. Então, e nas últimas 2 semanas, eu fiz um investimento em 2 livros para ficar lendo. Então, é uma aprendizagem, um conhecimento. Essa busca por esse conhecimento tem que ser constante. E buscar oportunidades. Ou fazer surgir essas oportunidades. Você sabe que tem um clube na sua cidade que não tem um departamento de fisiologia, por exemplo? Cria bem basiquinho ali, começa devagarzinho, que ele você vai poder treinar para surgir oportunidade num clube maior, tá preparado. E dessa forma, desenvolver e qualificar ainda mais seu trabalho.
Bom, Igor, Rafael, nosso ouvinte, o papo está muito bom, mas está na hora do The Book is on the Ball. Olá, pessoal, esse é o The Book is on the Ball. É a hora que nós trazemos sugestões para quem está nos ouvindo e a cada episódio trazemos coisas diferentes. Podem ser livros, artigos, reportagens, filmes, algo que possa te ajudar a continuar estudando, se aprofundando no futebol e estando por dentro desse meio. Verdade? Bom, hoje a minha sugestão vai ser um perfil no Instagram chamado Sport Science Web, do professor Rodrigo Nakamura. Lá eles fazem posts curtos, trazendo os principais pontos de artigos científicos relacionados com a ciência do esporte, além de breves comentários também. É uma ótima forma de se manter atualizado da produção científica, do que tem discutido na ciência, e também uma forma de nos educar a usar as redes sociais, não só com um momento de lazer, de gastar um tempo ali se distraindo, treinando a cabeça, mas também de uma maneira produtiva, que também tem lugar para isso, é uma ferramenta muito importante que a gente pode usar nesse sentido também, beleza? Então, essa é a minha sugestão. Agora, Rafael, o que você traz para a gente?
Bom, Vitor, o meu TBB de hoje, eu vou começar, como você indicou, o Instagram, eu também vou indicar um outro perfil que eu acompanho. Tive a oportunidade de conhecer ele quando eu fui no Atlético Paranaense, que é o perfil do AF Sport Science, do André Fornaziero, que hoje ele está trabalhando na Aspire Academy, mas é um cara bacana demais e que coloca muita informação legal. E no Linktree dele vocês vão encontrar também o grupo no Telegram, onde ele disponibiliza artigos lá muito legais também. Então, assim, é outra fonte de conhecimento que está fácil a nosso alcance. E mais uma que eu vou indicar, que é a newsletter do Vasco Samouco. Newsletter é uma coisa que eu comecei a acompanhar por agora, não tinha muito costume, mas é, para facilitar até para a gente buscar algumas informações atuais, algumas coisas legais, eu comecei a acompanhar a newsletter do Vasco Samouco, que é um jornalista português, e eu gostei demais. Ele fala sobre, não só ele, mas ele traz matérias sobre liderança, gestão, alto rendimento, formação, tudo isso com uma relação com as ciências humanas e sociais, que é uma coisa que eu gosto demais. E ele tem ficado com uma fixação por coisas relacionadas à criatividade, que é uma coisa que eu também estou na busca para entender cada vez melhor essa questão da criatividade. Então, para quem quiser, busca o Vasco Samouco, a newsletter, vocês vão gostar do que aparece toda segunda-feira lá na sua caixa de e-mails, beleza? Igor, fala pra gente o seu TBB.
Legal. Até um antes que eu ia falar, você já falou, o professor André, que é uma página no Instagram fantástica, então vou ter que falar outras aqui. Existe uma que eu acho interessante, que apresenta os artigos legais pro pessoal que quer, que trabalha com futebol e quer iniciar esse projeto, que é a preparaçãofísica.net. Também tem um canal de Telegram que posta artigos ali. Um outro que me chama muita atenção, eu acho muito legal, vem desenvolvendo um trabalho muito legal no Flamengo, do professor Gustavo Monerá. Então, aconselho vocês também a buscarem esse profissional. Ele está num grupo do Telegram dele, que mostra conteúdos muito interessantes. Um outro, pegando a linha do Instagram, que eu não posso esquecer, da professora Daisy, que foge um pouquinho da área do futebol, mas que existem assuntos que a gente pode interligar com o futebol, que é a ciência do exercício, a professora Deise lá da UFMG, que é uma página muito legal também. Livros, posso falar vários, né, aqui, pessoal. A gente tem o Fisiologia do Exercício Aplicado ao Futebol, um livro recente, lançado. Vai ter uma aquisição recente, comprei ele agora mesmo, do professor Tamir e do professor Thiago Santi. Então, ó, pessoas que querem trabalhar com futebol, é fundamental. Esse livro, comecei a ler, é bem interessante. E pensando em documentário, e é legal essa ideia, um que eu gostei bastante, Tudo ou Nada, tem na Amazon Prime, tem no Manchester City, tem da Seleção Brasileira, e saiu do Tottenham recentemente também, que ali você pode pegar pequenas informações que podem te ajudar no cotidiano. Logicamente, são realidades totalmente distintas que normalmente se tem aqui no Brasil, mas alguma daquelas informações ali, você pode refletir sobre elas nas suas tomadas de decisões no seu dia a dia. Então, para hoje, seria esse o meu conselho.
Maravilha, Igor. Então, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo papo. Você é um cara que tem um conhecimento muito grande, então poder trazer um cara desse nível para conversar com a gente, com os nossos ouvintes, é sempre um prazer. Espero te receber mais vezes aqui no podcast. Sem dúvida vai ser de muito proveito, um cara muito bom. E além de ser uma grande pessoa, um grande amigo, foi um grande prazer. Então já aproveito o espaço também para me despedir de você, do Rafael e dos nossos ouvintes. Em breve estaremos de volta. Um grande abraço.
Eu que agradeço o convite seu, Vitor, do Rafael. Sempre é uma honra estar conversando com vocês, trocar essas figurinhas, essas informações. E fico bastante feliz com o convite e espero realmente voltar mais vezes e conversar mais, porque eu acho sempre muito bom falar sobre futebol, falar sobre o que nós gostamos, sobre a profissão que nós amamos.
Realmente, assim, para quem ouviu o primeiro episódio nosso, nesse episódio 00, viu que a nossa intenção era aprender sempre que a gente trouxesse convidados novos aqui. Hoje, para mim, com certeza, o objetivo foi cumprido, tranquilamente. Vou falar uma coisa, tá, Vitor? O sarrafo tá subindo. O sarrafo dos convidados tá subindo. O pessoal vai ter que se esforçar aí para atingir o nível dos primeiros episódios aí. Tá sendo muito bacana. Igor, um grande abraço. Prazer falar com você de novo, meu amigo. Muito obrigado. Espero que a gente possa também compartilhar outras vezes aqui com você presente, viu? Abraço.
Eu que agradeço. Abraço. Fiquem todos bem aí.